A partir de agora, você ouve o podcast do Toque Brasileiro, explorando o universo da música brasileira, com informações musicais e curiosidades do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro só tem um, exclusivo, com Ed Martins, o original.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Ed Martins, estou aqui para levar até você a boa música brasileira como você nunca ouviu. Falo da região metropolitana de Belo Horizonte, estou no estado de Minas Gerais, o Brasil e o mundo conectados aqui, ó. O palco do Toque Brasileiro, que honra tê-lo aqui conosco, você que está aí do outro lado, não importa onde, está no computador, no celular, enfim, a melhor forma de ouvir a música brasileira na sua essência. Hoje o convidado é mineiro de Belo Horizonte, é o conhecido Nil Luz, cantor e compositor. Tem muita arte ainda que a gente vai ficar sabendo, viu? Seja bem-vindo, Nil Luz, e obrigado por atender o convite do Toque Brasileiro. Tudo bem com você?
Olá, Ed. Queria te agradecer aqui por estar honrosamente aqui no teu programa, o Toque Brasileiro, e dizê-lo que é sempre bom saber de iniciativas fantásticas como a tua, valorizando a cultura brasileira. Já começo a te dizer a minha eterna gratidão pelo nível e atitude de um programa como o teu aí no Brasil.
Muito obrigado, viu, por aceitar o convite mais uma vez. Nil Luz, como foi a infância? Foi a música que veio em primeiro lugar? Ou teve outra atividade? Comenta pra gente.
Eu, aos 5 anos de idade, eu sonhava em ter um piano na minha casa. Mas a minha mãe, vinha de uma família de classe média, baixa. Minha mãe, cabeleireira, aposentada, uma fábrica de tecidos em Belo Horizonte. E meu pai é pedreiro. E nós não tínhamos condição de comprar um piano. Minha mãe ainda brincava, se a gente compra o piano, temos que vender a casa e viver dentro do piano. Ela brincava comigo. Então eu tive que esperar mais 5 anos para ela comprar o meu primeiro violão, que foi um violão de Jorge, comprado numa loja chamada Pepsi, que era na Rua da Bahia. Eu tinha 10 anos de idade, lembro-me muito claramente desse mágico dia, onde ela me comprou um violão de Jorge, que era um violão caríssimo, e foi uma das maiores experiências e mágicas de toda a minha vida.
Que legal, hein? Ah, tem muita história pela frente que a gente vai prosear aqui nesse palco. Bom, o esporte marcou muito a sua vida. E quando foi que deu um pontapé inicial na sua carreira artística? Comenta pra gente.
A minha mãe, que eu fosse estudar numa grande escola, era muito exigente e rígida conosco dentro de casa e eu estudava muito. Eu tinha um primo que era muito inteligente e vinha me dar aulas particulares porque eu tinha que prestar uma espécie de admissão na minha época, que era uma espécie de vestibular para entrar nas grandes escolas, nas escolas privadas. Eu tive que prestar uma prova de admissão para entrar no Colégio Estadual Central, lá no Santo Antônio. E eu passei nos primeiros lugares nesta prova. Minha preocupação da minha mãe é que eu estudasse lá porque era uma escola que privilegiava o esporte. E foi muito importante para mim porque isso me deu a condição de, quando fui ingressei na faculdade, nas faculdades da vida, o esporte é que pagou toda a minha escola, porque eu acabei chegando à categoria de atleta olímpico e eu fui jogador da seleção brasileira de handball durante muitos anos. E do Colégio Estadual Central fui jogar no ginástico, do ginástico para a seleção mineira, seleção brasileira. Mas, como é óbvio, a música estava lá na minha essência, no meu DNA.
Maravilha, viu? Essa prosa vai longe. A carreira internacional celebra 40 anos. Conta isso para os nossos ouvintes. Como foi tudo isso?
Isto começa, na verdade, também por causa do esporte, porque eu fui para os Estados Unidos para participar de um campeonato pré-olímpico. Quando regressei ao Brasil, Eu me vejo na realidade brasileira, na minha realidade brasileira, com 3 diplomas universitários, atleta de alta competição, um visto B1, B12 americano na mão. Tinha acabado de passar um concurso da Caixa Econômica Federal e eu fiquei pensando, o que, que eu faço agora? Eu formei Educação Física pela Universidade Federal, formei Economia e Administração de Empresas pela FUMEC e abandonei um curso de odontologia na PUC. Eu não fazendo mil coisas, mas não fazendo nada, né? Porque como André Gide, no seu livro famoso, dizia, né? No seu grande verso famoso, dizia, né? Na vida, um dia você tem 100 caminhos a seguir, mas um dia você tem que escolher um para viver com a nostalgia dos 99. Precisava tomar uma atitude. Aí larguei tudo. Esporte, faculdades, diplomas. E fui seguir meu dom. E fui para Nova York. Cara e coragem, fui embora para Nova York. Morei 5 anos em Nova York. E depois mais 35 anos aqui na Europa. Eu vivi em 8 países diferentes. Acabou que são muitos anos de estrada, né? São 17 discos, 10 prêmios internacionais, uma indicação para um Grammy Latino. A vida exigiu de mim que eu assumisse o dom que Deus me deu. Um dia foi dom, né? E um dia teve que se tornar ofício.
Eita nós, hein? Por gentileza, cita 4 músicas para que o ouvinte conheça um pouquinho, uma fração da sua história musical, a sua discografia. Comenta aí 4 músicas, queremos saber mais delas e as curiosidades também.
Então vamos lá, realmente é uma fração, porque para quem tem 1.500 composições hoje, 4 canções realmente é uma fração. Mas são canções emblemáticas da minha carreira. Minha Primeira Casa, Gabo, Avestruz e Paralelepípedo. São canções de 4 discos diferentes, que são canções que tem, assim, uma representatividade muito grande na minha história.
Agora sim, já foram escolhidas 4 músicas. Conte as curiosidades da primeira, Nil. Minha Primeira Casa é uma história contada na primeira pessoa? Comenta pra gente.
Ah, muito obrigado por perguntar. Essa canção é a canção mais importante da minha carreira, chama Minha Primeira Casa. Uma canção que eu compus para minha mãe. E, por consequente, para todas as mães do mundo. Na verdade, é uma canção que hoje é a canção que mais direitos de autor me dá, a canção que eu mais faço, todo show tem que estar presente. Eu cantei ela também, gravei ela há pouco tempo, 2 anos atrás, num disco que eu gravei no México também, porque eu gravei numa versão espanhola. Na verdade, essa música, ela foi recuperada por um amigo. Porque eu cantei ela no túmulo da minha mãe e do papel que eu escrevi eu joguei também no túmulo. E um amigo pagou R$50 ao coveiro para tirar a música de lá e ele guardou. E quando eu fui gravar, estava gravando um disco, ele falou assim, Nil, você tem que gravar aquela canção que você fez para tua mãe. Eu disse, ah, eu não quero cantar aquilo nunca mais, aquilo foi uma coisa que eu fiz com lágrimas e aquela canção... Eu não consigo cantar ela, às vezes quando lembro, desabo a chorar. E ele falou assim, não, você tem essa... Eu já não tinha mais a letra, porque eu respondi para ele, ah, nem sei mais a letra da música. Pois eu sei que está aqui o papel, e para minha grande alegria e surpresa, eu devo ser esse grande amigo que me recuperou essa letra. Essa é a história dessa música, muito forte, emblemática na minha carreira. Minha Primeira Casa.
Ed Martins. Sempre com notícias, curiosidades da música brasileira.
Eu fui semente lá na terra do teu ventre, meu corpo um barco embalado nas tuas águas, mulher abrigo, sou tão contente, porque você foi a minha primeira casa. Eu fui semente lá na terra do teu ventre, meu corpo um barco embalado nas tuas águas, mulher abrigo. Sou tão contente porque você foi a minha primeira casa. Ó grande mãe, meu jardim, santuário, minha morada, meu sol nascente, criadora da minha dádiva. Muito obrigado, amiga, fiz parte da tua jornada. Por isso permita-me, não quero te dizer adeus agora, apenas até breve, minha querida, ó grande senhora. Te vejo um dia, quando luz como você, também serei só alma. Eu fui semente lá na terra do teu ventre, meu corpo um barco embalado nas tuas águas, mulher abrigo. Sou tão contente porque você foi a minha primeira casa. Ó grande mãe, meu jardim, santuário, minha morada, meu sol nascente, criadora da minha dádiva. Muito obrigado, amiga, fiz parte da tua jornada. Por isso permita-me, não quero te dizer adeus agora, apenas até breve, minha querida, ó grande senhora. Te vejo um dia, quando luz como você, também serei só alma.
Opa! A música brasileira como você nunca ouviu, com Ed Martins, no podcast do Toque Brasileiro.
Saiba que o Toque Brasileiro, com mais de 40 países na audiência, isso é só o começo, viu? Depois dessa, iremos muito mais além. E agradeço a você que está ouvindo a gente, em qualquer lugar, no carro, no smartphone, tá no transporte público. Importante ouvir a boa música brasileira na sua essência. Você pode ajudar o nosso canal a permanecer vivo e produtivo, sabia? Você pode ajudar através de um Pix. É tudo junto, anote aí. pix.toquebrasileiro@gmail.com. Mais uma vez, pix.toquebrasileiro@gmail.com. Outra forma também é a nossa vaquinha online. Ajude o podcast Toque Brasileiro. Aqui onde você está ouvindo tem a descrição também. Fique à vontade. Ajude o nosso canal a permanecer no ar. Dando sequência ao Toque Brasileiro, cantor e compositor de BH, Nil Luz. Muita luz pra gente aqui, viu? A carreira internacional, o que atraiu você ir para a Europa?
Eu, na verdade, a minha carreira internacional não começa na Europa, começa em Nova York. Eu fiquei morando 5 anos em Nova York. Fiz muitos shows em Nova York. Eu vim a gravar em Nova York 20 anos depois. Porque lá de Nova York eu venho para a Europa através de um convite de um grande compositor português, José Mário Branco, que infelizmente já desencarnou, que me trouxe para um concerto em Lisboa e a partir daí fiquei na ponte aérea. O começo de tudo aqui passa-se em Lisboa, no princípio dos anos 90, em Portugal.
Que decisão, hein? Dando sequência, ô Nil, já entrevistei outros artistas brasileiros, baiano, paraibano e mineiro, que moram na Europa também. Farei a mesma pergunta. Como está a moral da nossa música brasileira no país que você está atualmente?
A música popular brasileira, ela sempre foi um dos maiores cartões de visita da nossa terra brasileira. Isso serve para todos os países. Eu poderia te falar dos 40 países que já toquei. Não é diferente no Japão, não é diferente na Ásia, nos países asiáticos, nem nos países da América Latina, ou na América do Norte, ou aqui nos países, até mesmo lá no leste europeu, a música popular brasileira goza de muito prestígio. É claro, iniciar uma... A gente tem que saber distinguir o que é o produto chamado música brasileira da jornada artística. São coisas totalmente diferentes. Uma carreira, ela... Não existe carreira nenhuma no mundo que ela é edificada sem uma estrutura, sem uma planificação, sem dinheiro. Isso não existe. Você pode virar um artista mambembe ou um artista das grandes prateleiras da indústria fonográfica, mas você não faz isso sem um planejamento, sem uma gestão de carreira, não. Então, assim, e pensar na música, produto música, sem pensar em carreira, é quase que impossível para um artista hoje, em pleno século XXI, sobreviver.
A música brasileira tem seus altos e baixos, mas sempre tem a essência dela. Por exemplo, o seu trabalho aqui. E agora iremos conhecer mais um trabalho do New Luz, Gabo. O que significa? Cantado em dois idiomas também. Qual foi o motivo? Diga aí.
Gabo. Essa canção... Gabo era o apelido de Gabriel García Márquez, Prêmio Nobel de Literatura. O mundo inteiro conheceu sua obra, o seu trabalho, através de uma obra enigmática da sua carreira, que foi o 100 Anos de Solidão. Eu tive a oportunidade de fazer uma turnê na Colômbia e fui até um museu de Gabriel García Márquez. E então, aquilo me inspirou muito, compor uma canção para esse grande fenômeno da literatura mundial, né? Que eu sou apaixonado com a obra dele. Daí o nome Gabo. Gabo era o apelido de Gabriel García Márquez. Então, essa canção é dedicada a ele.
Toque Brasileiro.
Brotou água caliente, del mar salado. Mi pecho dolió, como si un tiro me hubiera lanzado. Quem me viu triste assim callado, jamais houvesse imaginado que quem morreu e fugiu, era dele el corazón de Gabo. Era ele como Cervantes, era ele como Pablo, era ele como Shakespeare, todos Corres todos los Carlos. Era um dadivante, era um iluminado, anjo, cavaleiro, dante, Deus del realismo mágico. Lo guerrero de Capadocia, le pedí el norte invisible, la burla de los encantados. Fue con fe que levanté mis ojos, con fe extendí mis brazos, y del cielo uno mirando una flor amarilla y otra con recado. Era él como Cervantes, era él como Pablo, era él como Shakespeare, todos los Jorges, todos los Carlos. Era él un dadivante, era un iluminado, anjo cavaleiro.
Estamos apresentando Podcast Toque Brasileiro.
Obrigado pela audiência, Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu. Segue as nossas redes sociais, Podcast Toque Brasileiro. Podcast Toque Brasileiro, tudo junto, viu? Lá no Instagram e também no TikTok. É uma forma de um backstage, né? Onde você vai ficar sabendo tudo que vai ocorrer durante a semana da nossa programação aqui do Toque Brasileiro. Siga as nossas redes sociais e você também pode dar o like, se inscrever no canal. No YouTube, a prosa é resumida. E atenção, hein? Pode também seguir na plataforma musical que você mais curte. Muito obrigado. E aqui comigo, cantor e compositor mineiro de BH, Neil Luz. Fale da sua discografia. Uau, aí sim, hein?
A minha discografia, ela começa em 1994. Acho que eu sou o único artista no mundo e participo de um disco de compilação sem ter disco. Eu fui fazer um show em Paris, no Teatro La Cigale, um teatro muito, muito importante na cultura do parisiense, do francês. E lá eu fui convidado. O show era a abertura do show do Olodum. E um empresário acabou, da Polygram, me pedindo um disco para colocar numa compilação. Eu não tinha o disco e acabei entrando com duas músicas a convite deles. Um disco que entrou, tinha lá João Bosco, Tom Jobim, João Bosco, Tom Jobim, Alcione, Margarete Menezes, Caetano, Gil, Chico, um monte de grandes nomes da MPB. Era um disco que a Polygram, que na época era a Polygram, hoje é Universal, né? Eu estava fazendo e eu acabei entrando nesse disco que chama The Best of Brasil. E o diretor da Polygram ficou espantado, um cara que tinha um currículo já de estrada não tinha disco. Aí me convidou para me fazer duas canções e eu entrei. Foi meu cartão de visita. A partir daí eu fiz mais 16 discos pelo mundo. Inclusive no meu penúltimo disco foi minha indicação para um Grammy Latino.
Parabéns! Neil, carreira internacional tem muita história para ser dita aqui no Toque Brasileiro. Conte dos festivais. Você participou de algum? Teve premiação? Conta pra gente.
É preciso dizer que a palavra festival aqui na Europa tem um outro sentido, né? Eu participei de festivais no começo da minha carreira, nos anos 80. Festivais de canção, onde havia aquela que era uma competição, né? Melhor letra, melhor intérprete, melhor música, etc, etc. Participei em vários em Minas Gerais, sobretudo em Minas. Ganhei alguns, tem uns que eu fiquei em segundo e terceiro lugar, sobretudo no interior, mas no interior de Minas era assim. O primeiro lugar já estava reservado ao compositor da cidade. A gente, o máximo que a gente ia para os festivais era para faturar o segundo e terceiro lugar. E todo mundo queria o segundo e terceiro, porque o primeiro já era do compositor da cidade, a gente sabia que tinham cartas marcadas, e a gente queria o segundo e terceiro, porque tinha um dinheiro, né, que a gente tinha, buscava o maior prêmio, que era ter dinheiro, não era só levar o troféu para casa. Mas levei muitos troféus para casa e foi muito importante na minha carreira. Agora, o conceito de festival aqui é totalmente distinto. O conceito de festival na Europa é uma apresentação. Exemplo, eu... Talvez sou um dos poucos artistas do Brasil que já participou duas vezes no Montreux Jazz Festival, que é um festival de jazz, que é um outro conceito também totalmente diferente de jazz americano. O jazz também aqui tem um sentido mesmo, mas também nos Estados Unidos também, aqui, acho que no Brasil também. O conceito de jazz também extrapola essa ideia, mistura-se tudo, a música pop, a música clássica, mistura tudo lá. Então eu já participei duas vezes no maior festival, um dos maiores festivais do mundo, que é o Montreux Jazz Festival na Suíça. Participei em 2004, onde eu gravei um disco para 5 mil pessoas, um disco ao vivo. E participei depois, em 2016, convidado para o 50º aniversário de Montreux, pelo idealizador Claude Nobbs, né? Foi uma grande festa onde estava grandes nomes da MPB, Martin da Vida, Hamilton Holanda, Ivan Lins, Maria Rita, quem mais estava lá? Tanta gente, já não me recordo mais, tanto tempo. Mas eu tenho muitas informações nas redes sociais sobre isso aí.
Esse é o Toque Brasileiro com Nil Luz. A música e a poesia andam entreladas. Tem livro na parada? Conta pra gente, que proeza é essa?
A literatura sempre foi pra mim se me dá licença de usar a expressão, eu costumo dizer que eu tenho duas bundas, uma bunda na música e outra na literatura. Eu já lancei dois livros, um romance chamado A Viagem para o Outro Lado, que vai entrar na terceira edição, e lancei também um livro de aforismos chamado Dadivante, e agora estou preparando uma tetralogia, que vai sair o volume 1 no final deste ano. Os meus livros têm uma particularidade, porque eles são acompanhados com uma trilha sonora. Então, são livros que vêm com trilha sonora, vêm com músicas, atrelado ao produto livro. É uma grande paixão a literatura, porque o livro na minha casa chegou primeiro que o instrumento. Como minha mãe não tinha condição de me dar o primeiro instrumento que eu sempre sonhei, eu acho que eu sou um pianista frustrado, mas eu toco violão desde os 10 anos de idade, violão acústico, né? Mas o livro estava sempre presente na minha casa. Talvez daí nasceu o poeta que sou, porque a palavra chegou em mim antes das notas musicais. Então esse aprendizado, ele era muito constante também, mas foi tudo muito espontâneo, sabe? E eu até hoje, eu costumo brincar com meus amigos quando vêm à minha casa, ficam espantados, porque eu tenho uma biblioteca particular hoje com 3 mil livros. Eu vivo mais dentro de uma biblioteca do que propriamente dentro de um estúdio. Tenho paixão pelos livros. A grande paixão da minha vida é a literatura. E a literatura é música, né? Se você parar, a poesia é música. A palavra, para mim, tem uma força muito grande. Eu sou, antes de tudo, Tony Horta, que sempre fala que eu sou um poeta que se musica. Tenho paixão pela literatura.
Maravilha, viu, Nil? Outra música que iremos conhecer dos seus trabalhos, Avestruz. Som gostoso e animado, viu? Parabéns! Conte das curiosidades também.
Essa canção ela é muito importante para mim. Eu compus essa canção há muitos anos atrás, naquele período que você começa a questionar a sua relação com Deus. Eu acredito que essa música seja a canção da minha grande conversão à ideia de uma divindade maior do Criador, independente de religiões. Eu brinco lá na música, os seus ouvintes ouvirão, cárcere de carne e osso, alma de cativeiro, por detrás dos meus olhos pálidos negros, no universo do meu corpo, pulsa um planeta vermelho. E faço o grande questionamento que todo dia um dia alguém faz. E se Deus ficar triste e precisar de Deus? O que será impossível se Deus for ateu? Ô minha Nossa Senhora do Beleléu, eu sou um homem ou um avestruz com a cabeça no céu? Eu quis dizer com tudo isso que quando você... O mundo inteiro, quando tem problema, procura por Deus. Eu acho que muitas das vezes a solução está dentro de você, porque Deus está dentro de você. Deus, a ideia da igreja, do templo, do sagrado, já está dentro de você. Eu acho que a grande religião, a grande religare, né, como a própria palavra reporta no seu latim, ela traz isso, esse bojo mesmo de que o elo, o grande elo perdido está dentro de você. Deus está dentro da gente, sabe? E a gente não tem que ficar, sabe, nem enfiando a cabeça na terra, nem enfiando a cabeça no céu. É buscar Deus dentro da gente. Por isso que eu acredito muito nessa conversão. Acho que todos nós temos já essa oportunidade. É só olhar para dentro.
Ed Martins, explorando o universo da música brasileira, no podcast Toque Brasileiro.
te ver no mundo grato. Os meus olhos pálidos, negros. No universo do meu corpo pulso um planeta. Um planeta vermelho. Carcerinho de carne e osso, alma de cativeiro. Por detrás dos meus olhos pálidos, negros. No universo do meu corpo pulso um planeta. Um planeta vermelho.
Martins trazendo para você sempre curiosidades e informações do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro.
Esse é o podcast Toque Brasileiro. Segue também nas plataformas digitais, no canal no YouTube. Lá no YouTube a prosa é resumida. Dê o like, se inscreva no canal. Estamos com mais de 40 países por enquanto, hein? Na audiência do Toque Brasileiro. Breve, novidades pela frente. Vamos ficar na torcida? Comente com os amigos, compartilhe o nosso link, isso é importante. Levar para o Brasil e o mundo a boa música brasileira como você nunca ouviu. Comigo aqui, cantor e compositor de BH, Neil Luz. Fale do seu endereço eletrônico, isso é importante.
Então, meu Instagram é Neil Luz Oficial. Só que a minha luz é com S. É Nil Luz, N-I-L-L-U-S, oficial. A minha luz é com S, todo mundo me pergunta. Ah, você escreveu errado, tal, não. É luz que vem de lusofonia. Eu morei em Portugal há muitos anos e fiz parte de um projeto pioneiro, idealizado pelo embaixador José Aparecido. Eu representava o Brasil, um projeto que viajamos o mundo inteiro. Eram oito artistas representando os oito países que falam português nessa diáspora brasileira. Daí essa luz de lusofonia. Então o meu Instagram é Nil Luz Oficial, tá? Fácil. N-I-L-L-U-S Oficial.
Nil Luz, conta pra gente, você é embaixador da música brasileira? Que bela informação, hein?
Eu já recebi 10 prêmios internacionais durante esse período todo da minha carreira fora do Brasil. E este ano, para minha grande surpresa, eu fui, não somente vou receber no dia 6, 7 e 8 de outubro, um prêmio em Hollywood, o Rap Awards, chama Rapa Awards, em Los Angeles. E, para minha grande surpresa, para além do prêmio, eu fui intitulado embaixador desse prêmio americano no Brasil e na América Latina. O que muito me honra, naturalmente, mas me deixa numa grande responsabilidade, é claro, porque você, quando representa um patrimônio como esse, chamado música popular brasileira, fora do teu país, você tem, naturalmente, muita responsabilidade. É uma missão cultural. Eu recebi isso com muita honra, muito mérito, graças a Deus, e espero fazer jus a isto. Eu serei premiado no dia 6, 7, 8 de outubro, em Los Angeles. Será uma grande festa. Vamos filmar tudo e está tudo oficializado. Eu sou o primeiro artista brasileiro a receber esse prêmio em Hollywood e estou muito contente com isso, porque isso vem coroar esses meus 40 anos de estrada.
Sensacional, hein? Poxa vida! O que você acha das leis de incentivo à cultura? Já foi contemplado também? Comenta aí.
Bom, eu, alguns anos atrás, através de um produtor amigo meu no Brasil, eu participei de um projeto com este apoio, com essa ferramenta. Foi muito útil, mas foi um processo muito lento, e eu não sei, eu sei o que eu acho é que esses tipos de incentivos, eles têm que privilegiar os artistas independentes, sobretudo descentralizar isto para o país inteiro, porque o que eu sinto é que sempre ficou focado com os grandes medalhões da música popular brasileira, e isso prejudicou muito, porque as empresas no Brasil sempre têm uma preferência a querer patrocinar os grandes nomes, porque os pequenos nomes, os médios nomes, não dá visibilidade às marcas. Isso é um pecado enorme. Eu acho que tem que haver uma proteção, uma amplitude, sabe? E até uma obrigatoriedade, uma normativa obrigatória, que esses fomentos culturais sejam reservados àqueles que realmente necessitam. Porque os grandes nomes da música popular brasileira não precisam, na minha perspectiva, recorrer a esses fomentos, sendo que basta a bilheteria deles, com o nome que eles já adquiriram, é suficiente, inclusive, para a própria sobrevivência. E para a própria, não só sobrevivência, mas também para o próprio fomento de outros profissionais ao redor deles. Porque isso não é só... O que as pessoas têm que entender é que esse tipo de fomento, ele tem que servir não é só para um único artista ou para um grande nome. Tem que arrastar consigo vários outros, não somente na música, mas também em todas as áreas da arte.
Maravilha! Isso é importante. Motivar o artista, fomentar a cultura de uma forma geral, isso é muito importante para os nossos artistas brasileiros, na minha humilde opinião. Agora, a última música que iremos conhecer dos seus trabalhos, Paralelepípedo. Fale desse hit e as curiosidades também.
Então, essa canção Paralelepípedo é uma crítica que eu faço à sociedade brasileira sobre a questão dos meninos de rua. Se você reparar gramaticalmente nessa expressão menino de rua, ela é incorreta gramaticalmente. Ela devia ser menino da rua. E menino de rua significa que o menino é parte da rua, como se ele fosse um paralelepípedo. Então, isso é uma crítica social que eu faço usando esta metáfora do paralelepípedo. Eu tenho projetos sociais no Brasil desde muitos anos, vários shows que faço aí, sempre eu sempre usei. Aqui eu gosto muito daquele sistema de trocar o alimento por trocar o ticket, né, o bilhete, por um alimento não perecível. Eu sempre fiz isso muitas vezes. Pô, já fiz show no Palácio das Artes, no Teatro Bradesco, Teatro Cine Brasil, várias shows assim. Saíam lá carros e carros, vans e caminhões de alimentos. Funcionou muito bem. Eu tinha um projeto aí, que eu assumi um projeto chamado Curumim, um projeto abandonado pelo Estado lá no meu bairro. Infelizmente eu tive que fechar 7 anos atrás a minha ONG, que eu tenho um instituto ainda no Brasil, mas tive que fechá-lo, porque infelizmente tive muitos desapontamentos aí, eu conseguia grandes patrocinadores e acabava os dinheiros que eu mandava para o Brasil sendo desvirtuados para outros fins ilícitos. Mas essa canção nasce nessa época, dentro de um disco meu que eu gravei aqui, que é o primeiro CD em vinil do Brasil, que chamava-se O Novo do Mais Antigo.
A música brasileira como você nunca ouviu. Podcast do Toque Brasileiro. Podcast do Toque Brasileiro, exclusivo, na apresentação, Ed Martins.
Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu. Estamos com mais de 40 países. Você também pode ajudar o nosso canal a permanecer vivo e produtivo, isso é importante. Dar a oportunidade para os nossos cantores, compositores, intérpretes da música brasileira, enfatizando os nossos cantores regionais. Você pode seguir também nas plataformas digitais, no canal do YouTube. Lá no YouTube, a prosa é resumida. Você pode também dar o like e se inscrever no canal, viu? E seguir a nossa programação, compartilhar também, isso é importante. E agora, Nil Luz, suas considerações finais. Fique à vontade, o palco, o microfone é todo seu. Solte o verbo. Conte-me tudo, não me esconda nada.
Enfim, eu antes de tudo quero te agradecer o teu carinho, a tua atenção, parabenizar pela tua nobreza, grandeza do teu programa, do seu podcast. é desejar a você muita luz, que Deus abençoe teu caminho com muita abundância e amor. Eu estou preparando para o mês de abril de 2024 um grande evento no Grande Teatro do Palácio das Artes, que vai comemorar, vai ser a festa dos meus 40 anos, onde terá vários convidados do Brasil inteiro. Cleito e Cledir, Marrom Brasileiro, Paulinho Pé da Azul, Ladiston Nascimento, tanta gente que eu já convidei, vários artistas brasileiros. Vou trazer algumas atrações internacionais também, de Portugal, Espanha e da Inglaterra. Na verdade, vai ser uma festa, sabe? Que eu quero convidar vários artistas que já participaram da minha carreira e de forma direta ou indiretamente. Será uma grande festa dos meus 40 anos. Reservo ela para... Porque, na verdade, este biênio 2023-2024, a partir de setembro, eu começo a comemorar. A partir de outubro, do prêmio que eu vou receber em Los Angeles, eu vou aproveitar esse prêmio também para soltar um novo álbum, um novo livro, etc, etc. Então é isso. Ed Martins, obrigado pela sua atenção, parabéns pelo teu programa, que Deus abençoe, muita luz, sucesso e abundância. Que Deus te bendiga sempre.
Nil Luz, o que eu tenho a dizer, nosso muito obrigado, a sua presença aqui no palco, isso é importante, conhecer mais um talento. Com certeza você é conhecido lá fora, mas infelizmente a mídia brasileira mostra só um caminho, né? Essa é a verdade. Muita luz, o nome já diz tudo, Nil Luz. E parabéns mais uma vez à pessoa, o seu trabalho, sem tirar nem pôr. Valeu! Esse foi mais um episódio de hoje. O cantor e compositor, artista plástico, atleta, enfim, o cara completo, tem uma bagagem incrível. 40 anos, está na Europa já faz um bom tempo, como foi falado por ele aqui no Toque Brasileiro. Estaremos de volta com mais um nome da música brasileira na sua melhor essência. A todos, um abraço, muito obrigado e até lá. Valeu!
Você ouviu o podcast do Toque Brasileiro. Ed Martins estará de volta no próximo encontro com outro nome da música brasileira. Até o próximo programa. Toque Brasileiro.